CBN Saúde, com o Dr. Jefferson Medeiros.
Dr. Jefferson Medeiros, boa tarde.
Boa tarde, Zé. Saudade de você, meu amigo.
Pois é, quanto tempo não nos encontramos na tarde aqui?
Se brincar, eu comecei aqui com você.
É verdade.
O nosso início foi esse daqui, né?
Bom, doutor, sempre bom ter o senhor aqui conosco, trazendo sempre informações sobre saúde. E a gente fala hoje sobre algo que parece modinha, o pessoal tem comentado muito. Por exemplo, nódulo tireoide, que é algo muito comum, e alterações da tireoide. Está virando algo muito popular falar sobre isso. Isso é bom, né?
Sim,
até por
sim.
conta da Carla Dias no BBB do ano passado, câncer de tireoide.
Foi uma coisa
E poder tratar um câncer no início é o melhor dos momentos, né? Que você aproveita ali no inicinho e consegue tratar muito bem. Então temos algumas perguntas. E você, ouvinte da CBN, se tiver dúvida também, manda no 981980632 ou então no youtube.com/CBNAmazônia. O Dr. Jefferson vai ter o prazer de responder a sua pergunta. Mas quero começar justamente por esse contexto, doutor. Parece que está na moda agora falar sobre nódulo na tireoide.
O nódulo na tireoide, o que acontece, Zé? Cerca de 50 a 60% das mulheres que fazem ultrassom de tireoide, elas vão encontrar um nódulo. Então, sim, imagina que as mulheres, graças a Deus, diferente dos homens, elas vão anualmente no ginecologista. A ginecologista pede os seus exames completos, pede o exame de sangue, toda a alteração, toda a parte hormonal, e perde o ultrassom de tireoide. Nesse ultrassom de tireoide, vamos imaginar aí que metade da turma vai ter um nódulo. Então, por isso que você
metade?
Vai falar... Verdade.
Nossa, metade.
Então, assim, por isso que até na própria universidade eu falo para os meus alunos, eu falo assim, olha, você tem que aprender nódulo de tireoide, pelo menos para saber assim, olha, tá tudo bem, fica tranquilo, ou senão, olha, corre logo atrás do especialista. Porque em algum momento... Eu falo para eles, olha, a sua tia, a sua prima, a sua mãe, uma amiga, alguém vai te ligar e falar assim, olha, eu tenho um nódulo tireoidiano, por favor, o que que tem aqui, o que que você está vendo?
Então, nesses casos, quando tem um nódulo na tireoide, o que que é preciso fazer de exame, para quem recorrer, qual é o primeiro passo?
Olha só, o nódulo tireoidiano, toda vez que você encontra no ultrassom, você tem que ir para o especialista. Então, assim, ou o cirurgião de cabeça e pescoço ou o endocrinologista, são os dois especialistas que fazem um acompanhamento e avaliação. Nem todo nódulo tireoidiano é câncer, só 5% é câncer. Eu sempre vejo só 5%. Nossa. Então, o que é que eu vou... A minha visão sempre é do otimista.
Sim.
95% das mulheres que têm o nódulo tireoidiano não é câncer e não vão precisar de fazer nada. Porém, tem que passar no especialista para ele peneirar, para saber qual daqueles que vai precisar funcionar, para saber se isso daí é suspeito, se é câncer ou se não é.
E algo que chama atenção é que geralmente até os diagnósticos de câncer de tireoide, eles são devidamente tratados e a pessoa fica sarada.
Olha só, os pacientes... Existe uma idade que é um ponto de corte dentro do câncer de tireoide. 45 anos. Pacientes que têm menos de 45 anos, independente do tamanho do tumor, independente se teve metástase ou não para um gânglio, né, que o tumor saiu daquele local para ir para o gânglio no pescoço, eles têm 96% de chance de cura. Então, assim, é um câncer realmente que tem um prognóstico completamente diferente dos outros. Eu até, com 12 anos agora de especialidade, eu consigo até falar um pouco que existe uma ressignificação desse câncer. Eu vejo que a grande maioria dos pacientes estão curados. Tá? Então, em 12 anos, no meu caso, a minha experiência, eu acho que dois ou três que eu vi a falecer desse câncer. Então, assim, o que a gente consegue ver? Que é um momento onde a pessoa para a vida dela, tem que tratar. Quando falam assim, ah, o câncer de tireoide é bom. Não, bom é não ter câncer, né, meu amigo?
Sim, sim.
Isso aí é o
melhor.
O
ideal é a saúde.
Em se tendo, por ser um câncer que tem um índice de cura alto, existe uma ressignificação, e eu vejo muitas histórias no meu consultório de mudanças de estilo de vida e mudanças como pessoa, exatamente porque é um momento que a pessoa para tudo, ganha a guerra, né? São várias batalhas,
né?
E ressignifica a vida. Exatamente.
Agora, temos, tirando o nódulo de tireoide, a gente tem as alterações na tireoide. Inclusive, lembro na época de ensino médio, o professor ensinava sobre hipertireoidismo e hipotireoidismo. E gostaria de saber o que que, quem que faz o coração acelerar. É o hiper? É o hipo? É a paixão? Qual é, deles?
Exatamente. Às vezes você tem que descobrir se você está apaixonado realmente ou se você tem alguma alteração.
Uhum.
Vamos lá. A diferença de hiper e hipotireoidismo. Hiper quer dizer está para cima. Os hormônios tireoidianos eles estão aumentados no seu corpo. Então você vai ter um ataque cardíaco, quer dizer, o coração vai acelerar. Você vai ter perda de peso, você vai ter insônia. Então tem alterações e às vezes eu vejo até pacientes que estavam perdendo peso, acharam muito legal porque estavam perdendo peso e não correram para o médico e disseram assim, poxa, não fez nada demais, não fez exercício, uhum. não está comendo direito e está perdendo peso. Então, assim, na hora que foram procurar realmente um médico, viram que era uma alteração do, uhum. da tireoide. E o hipotireoidismo, quer dizer, a diminuição dos hormônios tireoidianos produzidos pela tireoide, esse daí ele vai causar o inverso. Então, a pessoa vai estar mais preguiçosa, você pode ter um ganho de peso, aumento de colesterol. Às vezes é uma das causas de infertilidade, então as mulheres Sério? Que têm dificuldade de engravidar,
uhum.
no exame de nos exames, no screening todo, eles vão aproveitar e vão pedir a dosagem dos hormônios tireoidianos.
E é interessante porque, pelo que você está falando, doutor, o hipotireoidismo, ele pode engordar?
Ele pode engordar, mas vamos lá, o que engorda é carboidrato depois das 7, né? Isso que a gente
comer
aprende.
Bastante.
Então, assim, se você for pensar, quem tem hipotireoidismo, aqueles 5 quilos a mais, uhum. até 5 quilos ali, lógico, vai por porcentagem, dependendo da massa da pessoa. Eles é realmente, você pode contabilizar na conta da tireoide. Mas, além disso, aí você tem que rever sua vida. Porque quando você fala em hipotireoidismo, entenda que os hormônios tireoidianos ele vai fazer parte de todo o processo de hormonal do seu corpo.
Uhum.
Então, um exemplo, quando a gente malha, vai fazer musculação, existe 48 horas de necessidade do seu organismo para refazer essa musculatura. Pode ver que você malha um dia um grupo muscular e no outro dia você não repete o mesmo grupo Sim. muscular, você vai precisar de 48 horas. Quem tem hipotireoidismo vai demorar mais de 48 horas. Então você vai ter uma diminuição realmente do metabolismo. E com isso daí você pode engordar. Mas assim, se você tem hipotireoidismo e come salada, se uhum. come fruta e você evita gordura, fritura e tudo aquilo que a gente sabe que é ruim,
uhum.
você não vai engordar desse jeito, né? Então a gente tem que ter uma soma, mas até 5 quilos, vamos lá pessoal. Se você está acima do peso, mais de 5 quilos, não é a tireoide.
Então fica a dica aí. Já tem os gente dando desculpa da tireoide, né?
Todo mundo.
Agora, doutor, por que a gente precisa acompanhar o nódulo na tireoide, mesmo se não for câncer?
Olha só, a gente já sabe não só o câncer de tireoide, mas qualquer outro câncer. O aumento do tamanho, ele realmente pode chamar a atenção da possibilidade de um câncer.
Uhum.
Então, assim, às vezes você funcionou, não deu câncer, existe 5% de chance desse nódulo que era benigno virar câncer. E aí, o que a gente vai levar de parâmetro? O crescimento. Se você tem um crescimento do nódulo mais de 50%, a gente tem que parar tudo e puncionar ele de novo, mesmo que já tenha puncionado anteriormente, mesmo que já tenha dado benigno. Então, assim, tem um nódulo tireoidiano, você precisa fazer o acompanhamento, pode ser de 6 em 6 meses ou anualmente, depende das características do nódulo, mas você não pode simplesmente abandonar e deixar, não. Porque, infelizmente, eu vejo no consultório muitas histórias tristes daquelas pacientes que um dia soube que tinha um nódulo, esqueceu na vida e depois de 5, 10 anos a gente se depara com um câncer.
Que poderia ser tratado lá no início,
com
né?
Com certeza.
Entrando justamente nessa preocupação de ser câncer, a maior preocupação é quando essas células elas acabam indo para outras partes do corpo, que a pessoa chama de metástase,
uhum.
né? E tem como identificar para onde possivelmente essas células, né, o câncer pode se espalhar?
Olha só, o câncer de tireoide, o lugar que é mais comum é que ele vá para os linfonodos. Linfonodos a gente pode chamar de gânglio, uhum. o nosso caboclo daqui do Amazonas chama de landra, né?
Uhum.
Então, a landra do pescoço. Então, a gente sempre que está com suspeita de câncer, a gente vai fazer um ultrassom para ver todo o pescoço, para saber se tem essas landras, esses gânglios. Os locais à distância, então você pode ter uma metástase que é local ou à distância. À distância, os órgãos mais comuns a serem acometidos é pulmão e ossos. Então, assim, toda vez que a gente está na frente de um câncer de tireoide, a gente sempre vai fazer o estadiamento. Então, a gente vai saber se o tamanho do tumor, se tem ou não metástase para os gânglios e se tem ou não metástase à distância. A gente sempre faz a avaliação inicial do pulmão do paciente.
Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Nosso amigo Anderson Silva. Doutor, isso vale para o sexo masculino sobre tireoide? Boa tarde.
Olha só, Anderson, importantíssimo falar sobre isso. Homens, para cada 3 mulheres, um homem vai ter nódulo tireoidiano, tá?
Uhum.
Homem, quando a gente identifica um nódulo tireoidiano, esse nódulo, só por ser do sexo masculino, só por ser homem, tem 14% de chance a mais de ser câncer. Então, é fator de risco para câncer de tireoide. E quando você tem um nódulo em homem, é mais chance de ser câncer, e se for câncer, é mais chance de ser agressivo. Então, quando a gente vai colocar, na hora do tratamento, hoje em dia a gente usa muito a personificação, a personalização do tratamento, aonde, para os homens, geralmente a gente é mais agressivo, porque a história natural do câncer de tireoide em homem é diferente do das mulheres. Então, às vezes, no homem a gente acaba sendo um pouco mais agressivo no tipo de cirurgia, quando precisa ou não fazer esvaziamento, porque a gente já sabe que geralmente a história vai ser diferente e vai ser pior, geralmente, em homens.
Doutor, agradeço a sua participação. Nosso tempo parece que voa, né? Quando estamos respondendo as perguntas aqui. 4 horas em ponto. Quero agradecer a sua participação e desejar uma ótima tarde e uma ótima semana.
Obrigado, Zé. Obrigado. Vou aproveitar aqui o Calvin e o Edson, que estão trabalhando com a gente. Nossa parceria aí já vão 3 anos. E até a semana que vem, né?